programa Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Olá, mais uma edição do programa Brasil de Fato chegando! E começamos com um som característico do sertão brasileiro, o pífano, com a banda de Caruaru. Nesta edição, nós vamos continuar a nossa viagem pelo Nordeste com o ex-presidente Lula, que percorre os estados da região com a caravana Lula pelo Brasil. Ele está em Pernambuco e é para lá que a gente vai. Eu sou a Annelise Moreira e aqui ao meu lado, o José Eduardo Bernardes. Oi, Zé.
Oi, Anne. Olá a todos os nossos ouvintes. O programa de hoje é pura resistência, viu? Além da cobertura da caravana pelo Nordeste com o ex-presidente Lula, nós temos uma entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff. Bom, no próximo dia 31 de agosto, completa um ano do golpe, quando o Senado Federal confirmava em definitivo o afastamento de Dilma da presidência da República. Eu conversei com ela nessa semana e você vai conferir os melhores momentos dessa entrevista. Nós falamos sobre a onda de privatizações do governo golpista de Michel Temer, principalmente da Eletrobras, anunciada nessa semana. Também falamos sobre os ataques aos trabalhadores e ela também mandou um recado para o povo brasileiro, viu? Então fica na sintonia que tem informação exclusiva para você nessa edição.
E lembrando que o programa também está na internet, no site brasildefato.com.br, no rádio, a sintonia 9 de julho AM 1600 de São Paulo ou a Rádio Autêntica FM 106,7 de Belo Horizonte.
Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
Nesta edição você confere também.
Professor de economia explica por que o salário mínimo vai ficar R$10 abaixo da previsão. Mozart Benedito conta causos de nomes característicos de cidades brasileiras.
Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
A gente já abre essa edição com entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff. Nessa quinta-feira completa um ano do golpe que afastou a presidenta do poder. E como a gente já previa, tem sido um ano muito difícil para os brasileiros. O que se observa é um verdadeiro desmonte das políticas que amparam o trabalhador e que protegem o meio ambiente e garantem a soberania do Brasil. Nós separamos a entrevista em dois blocos. Nessa primeira parte, a presidenta faz um balanço dos retrocessos da gestão golpista de Michel Temer e destaca pontos de autocrítica do seu governo. Vamos ouvir.
Olá, Dilma.
Olá, eu queria saudar todos os ouvintes do programa Brasil de Fato e cumprimentar vocês, Eduardo.
Obrigado, Dilma. Bom, vamos lá com as perguntas. O processo de impeachment completa nesse mês de agosto um ano, né?
É.
Após esse período, como é que a senhora olha para tudo que aconteceu?
Olha, eu considero, tá, que o processo de impeachment, tá, foi um golpe porque não tinha crime de responsabilidade. Eles inventaram um processo para me tirar do governo e usaram uma maioria construída por compra de votos, que é a mesma que os 267 que garantem a impunidade do presidente legítimo Temer, é a mesma composição do Congresso que foi construída pelo Eduardo Cunha e que me tirou através de um processo absolutamente sem base e sem fundamento, hoje reconhecido pelo mundo inteiro. A história foi bastante desagradável para os golpistas, né? Prendendo-os, deixando claro quem eram eles.
Presidenta, o golpe também esbarra nessa perseguição ao ex-presidente Lula?
Eu não acho que o golpe é um ato apenas, né? O meu impeachment, eu diria o seguinte, a primeira etapa do golpe. A segunda etapa, ela está se mostrando bastante conservadora e muito reacionária de um lado e extremamente radicalizada de outro. Faz parte dessa segunda etapa do golpe, porque o golpe é um processo, ele não é um ato só.
Sim.
Ele é um processo, ele vem impeachment. O segundo ato do processo, desse processo de golpe, é tirar o Lula da eleição de 2018, criando factoides judiciários para ele. Todo esse absurdo processo do triplex, né, na qual o próprio juiz reconhece que os fundamentos da acusação não existem e faz ele, juiz, não pode fazer isso, faz acusações e que não podiam ser feitas.
O Congresso agora está propondo uma reforma política, né, com o Distritão e alguns partidos até falando sobre parlamentarismo. A senhora acha que isso também está incluído nesse contexto de golpe?
Você tem uma terceira fase que pode ser simultânea, que é essa proposta de parlamentarismo. Toda vez que as classes dominantes, os setores conservadores, eles se encontram numa situação difícil, eles apelam para o parlamentarismo. E esse parlamentarismo, combinado com o Distritão, tem por objetivo criar um sistema em que a força do dinheiro vai ser absolutamente dominante, não é nem hegemônica, vai ser dominante. O objetivo é tirar a representação progressista, popular, de esquerda, enfim, de centro-esquerda, tirar ela do mapa. O grande objetivo era, como perderam quatro eleições seguidas, quatro eleições presidenciais, chegaram à conclusão que a democracia não lhes convinha. Eles não são democratas.
Ainda nesse processo de golpe, a mídia foi um dos artífices contra o processo. Você acha que uma lei de meios de comunicação para democratizar o acesso aos conteúdos e ter menos monopólio é importante?
Sempre me perguntam o que é que são as suas autocríticas. Eu tenho duas grandes. Uma é não ter lutado mais por uma lei de meios. Outra é essa questão de ter isentado, na esperança que eles investissem, empresários investissem, e o que eles fizeram foi se adonar da margem de lucro. Mas, no caso da mídia, eu acho que tem uma característica que nós temos de estar atentos. Sempre que nós falamos em controle, em regulação, nós estamos falando em regulação econômica da mídia. Nenhum de nós está falando que é controlar o que eles falam, censurar o que eles dizem, que tem a ver ou ter qualquer ato contra a liberdade de imprensa. Mas o que nós queremos é que um grupo econômico não controle o rádio, a televisão, o canal pago, a televisão aberta, a internet, né, que tenha um grande espaço na internet e outras coisas mais. É visível que nós vivemos uma situação no Brasil gravíssima, antidemocrática por característica, que é a presença de um grande grupo, esse grande grupo é a Globo, ele tenta conduzir a política no Brasil, ele tenta fazer e desfazer. Isso é muito grave, porque caracteriza uma coisa muito perigosa.
E sobre os ataques aos direitos que são feitos por esse governo golpista?
O povo está cada dia mais sem a menor rede de proteção social, sem acesso a serviços básicos de educação, de saúde, e isto vai provocar, com o passar do tempo, provoca, tem por efeito secundário, a violência, uma quantidade enorme de moradores de rua, a fome, outra vez, a gente volta para o mapa da fome, tínhamos saído em 14, a violenta volta da desigualdade. Reduz os programas sociais, acabam com Minha Casa Minha Vida, vão acabando lentamente com mais médicos também e vão produzindo a grande ambição que é o neoliberalismo. Como decorrência no plano internacional, o Brasil volta a se subordinar à esfera de influência de países desenvolvidos, o Brasil deixa de ter uma política autônoma, uma política altiva, uma política que respeita os demais países, mas também que se faz país que se faz respeitar, perde, inclusive, eu acho, a importância enquanto representante aqui na América Latina.
Sim.
Né? Do que há de mais democrático, mais pacífico.
Bom, e a gente ouviu a primeira parte da entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff aqui no programa Brasil de Fato. E fica ligado que daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa entrevista.
É, Zé, e essa questão de enfrentar os monopólios dos meios de comunicação no Brasil é algo bem presente entre os pontos de autocrítica da presidenta Dilma Rousseff, como você trouxe na entrevista com ela. É, também está na fala da entrevista exclusiva que a gente fez com o ex-presidente Lula. Ele fala justamente sobre isso, que a Rede Globo foi uma das articuladoras do golpe de 2016. Essa entrevista foi divulgada essa semana. E ela também está na edição especial do Brasil de Fato, que está sendo distribuída gratuitamente na caravana do Lula, pelos 9 estados nordestinos. A edição tem tiragem de 1 milhão de exemplares. E bora continuar denunciando aí os retrocessos do governo de Michel Temer, então? Vamos voltar e seguir aí com a caravana que está percorrendo a região nordeste. Vamos lá com Lula pelo Brasil.
Só quem sabe é quem passa a dificuldade e saber que tem aquele dinheirinho todo final do mês para você comprar alimentação, para você fazer alguma coisa. E uma das oportunidades que eu tive foi receber o Bolsa Família. Foi o Bolsa Família que muito me ajudou em todos os momentos da minha vida, principalmente também na faculdade, que foi com o dinheiro do Bolsa Família que eu realmente consegui pagar a internet, porque eu me formei em EAD, comprar meu computador e alimentar a minha família realmente quando a gente não tinha. E agora, graças a Deus, né, eu venci e posso retribuir.
São relatos assim como o da sergipana Iva Maiara, de 25 anos, que o ex-presidente Lula tem encontrado pelas cidades por onde ele passa. Eles se encontraram em Aracaju, onde Iva fez questão de devolver a Lula o cartão do Bolsa Família. O gesto foi simbólico, mas muito significativo para Iva, que enfrentou várias dificuldades, como fugir da casa dos pais, ser mãe adolescente e viver na periferia da capital sergipana. Hoje ela é formada em administração de empresas pelo ProUni, o programa Universidade para Todos.
E a história da sergipana Iva Maiara é apenas um dos relatos de vida que a reportagem do Brasil de Fato tem encontrado por aí. Teve o vaqueiro, a parteira, o barqueiro que levou ele, o Lula, aí pelo Rio São Francisco. Teve também visita do ex-presidente Lula aos assentados da reforma agrária. Então ele já passou aí por Salvador, Cruz das Almas, São Francisco do Conde, Feira de Santana, Jandaíra, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Japoatã, Aracaju, Penedo, enfim. Essas são só algumas das cidades por onde a caravana passou. Em pouco mais de 10 dias, mais de 10 cidades. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando a caravana chegou à Cruz das Almas, na Bahia. Pela programação, Lula receberia o primeiro dos 4 títulos de doutor honoris causa que estava previsto durante a viagem. E um desses títulos que Lula receberia seria na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, mas uma liminar conseguida pelo vereador Alexandre Aleluia do DEM impediu que Lula fosse homenageado. No discurso do ex-presidente, ele disse que os maiores títulos dele são as conquistas do povo brasileiro.
Eu trouxe um discurso escrito para falar do meu título. Mas como eu não estou recebendo o título oficial, o título legal, porque o título meu é cada diploma que vocês tiraram nessa universidade. E esse título nenhum juiz vai tirar.
Bom, e dias depois que a justiça impediu que a Universidade do Recôncavo Baiano concedesse a honraria ao Lula, a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, deu o título ao ex-presidente. O reitor dessa universidade, inclusive, Anne, foi ameaçado de morte porque a instituição aprovou a homenagem. Nós seguimos, então, acompanhando a caravana de Lula pelo Nordeste brasileiro, que vai até o dia 5 de setembro.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
Por falar em viagem pelo Brasil, o nosso colunista Mozart Benedito já viajou bastante pelo país. Muitas dessas histórias que ele conta aqui em cada programa, ele traz os sotaques e as tradições desses lugares. A história de hoje é sobre os nomes mais populares em algumas cidades. E você, Zé, lembra de algum nome curioso?
Por exemplo, em Juazeiro do Norte, lá no sul do Ceará, tem uma região chamada Cariri. E lá costuma-se falar que se você chama por Cícero na rua, muita gente vai olhar. Isso porque lá é terra de Padre Cícero. Aí já viu, né? Tem mãe querendo homenagear o santo popular de qualquer jeito. Bom, mas para saber mais histórias como essa, escuta aí a coluna do escritor Moser Benedito.
Colunistas Brasil de Fato, com Moser Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Acho interessante como tem alguns nomes de gente que se identificam com certas regiões ou estados. Não que em outros lugares não existam, mas são em número muito menor. Por exemplo, Geraldo Magela. Sempre que escuto alguém falar que tem esse nome, já imagino que é de uma região do leste de Minas Gerais. Quando a mulher diz que se chama Abadia, imagino que é do Triângulo Mineiro. Nunca ouvi esse nome em outro lugar. São filhas de devoto de Nossa Senhora da Abadia, padroeira de Uberaba. Em Belo Horizonte, conheci alguns homens com nome raro também, Eustáquio, por causa do padre Eustáquio, que foi famoso na cidade e virou até nome de um bairro. Edmilson não é incomum, mas conheci muito mais Edmilson na Paraíba. Gaudêncio quase só conheci gaúcho. Maria do Socorro, a maioria das que conheci são do Rio Grande do Norte. Houve uma época em que eu ia muito ao Ceará e conheci muitas iracemas. Era comum demais lá na terra do Zé de Alencar, autor do romance com esse nome. E Raimundo? Não é um nome incomum, mas eu me lembro de um lugar que tinha muito mais. Numa época de seca braba, no sul do Piauí, começaram a seleção de vítimas dela para entrar nas frentes de trabalho, ganhando meio salário mínimo por mês e uma coisa que chamavam de cesta básica, mas era só farinha e rapadura. Essas frentes de trabalho eram um horror. Muitos trabalhadores ficavam só carregando pedra de um lado para o outro, uma coisa sem sentido. Um burocrata foi fazer o trabalho de selecionar quem tinha o direito de participar dessas frentes como se fosse um privilégio. Os homens ficaram numa fila e iam falando o nome ao tal burocrata, que anotava no alto de uma ficha que acabaria de preencher depois. Então foi anotando o nome de cada um. Qual é o seu nome? Perguntou o primeiro. Raimundo Mendes, foi a resposta. E continuou. Seu nome? Raimundo Nonato da Silva. Seu nome? Raimundo Pereira do Nascimento. O burocrata cochichou para um amigo, que ali só tinha Raimundo, e continuou. Seu nome? Raimundo Nonato de Oliveira. Seu nome? Raimundo Machado. O burocrata abriu um sorriso e perguntou o seguinte. Seu nome? Lá de trás alguém gritou. Não fala não, Mundim. Ele quer mangar de nós.
Na semana passada, o governo golpista de Michel Temer anunciou uma nova previsão para o salário mínimo, R$ 969, ou seja, R$ 10 a menos do que estava previsto para o próximo ano. E claro, essa questão está na boca do povo. O professor de economia da Universidade Estadual de Campinas, o Guilherme Melo, ele explica para a gente por que, que o salário mínimo sofreu essa alteração. Vamos conferir aqui no nosso quadro Fala Aí.
Fala aí! Meu nome é Gleice, eu tenho 18 anos e sou estudante. E a minha pergunta hoje é por que a redução de 10 reais no salário mínimo do povo e os deputados que recebem 20 mil reais, eles não têm nenhuma cobrança de impostos em cima do salário deles?
Oi, Gleice. Meu nome é Guilherme Melo, sou professor de economia da Unicamp. A questão do salário mínimo está ligada a uma regra e, ao mesmo tempo, uma decisão política. A regra que foi estabelecida ainda no governo Lula é de que o salário mínimo tem que subir pelo menos a inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos atrás. O problema é que, como o PIB não cresceu, então o governo vai só repor a inflação do ano passado. Ou seja, no caso, o aumento do salário mínimo do ano que vem vai repor a inflação desse ano de 2017. Como ainda não se sabe qual é a inflação desse ano, porque a gente ainda não chegou ao final do ano e não sabe o quanto vai ter de inflação acumulada, então o governo tem revisado para baixo as expectativas de inflação e, portanto, o aumento no salário mínimo. Essa é a questão técnica. A questão política é que o governo poderia, sim, estabelecer um valor mais alto, um aumento maior do salário mínimo para incentivar a economia brasileira. No entanto, o governo tem decidido cortar o salário, digamos assim, os direitos trabalhistas e, de alguma forma, o salário mínimo do povo, ao mesmo tempo que mantém vários gastos que são absolutamente questionáveis, como os gastos com grandes funcionários públicos como juízes e desonerações fiscais. Então é isso, é essa a explicação de por que o governo reduziu R$ 10 no salário mínimo para o ano que vem.
Nesta semana, o governo de Michel Temer anunciou um grande pacote de privatizações. Ao todo, são 57 projetos de vendas de empresas e as chamadas parcerias público-privada. A justificativa é que as medidas vão ajudar a resolver a fechar as contas do governo, que acumulam um rombo de 159 bilhões de reais. a tão elogiada política econômica do governo, né, Zé, não se mostrou assim tão eficiente nem mesmo para os interesses dos golpistas.
É verdade, Anne, as privatizações são o tema do segundo bloco da entrevista com a presidenta Dilma Rousseff. Ela comenta o anúncio da venda da Eletrobras, que é uma empresa pública gigante do setor elétrico brasileiro. Ela administra 47 hidrelétricas, 270 subestações de energia e 70 mil linhas de transmissão. Essas linhas atendem 12 milhões de habitantes em 6 estados. Bom, e agora vamos ouvir a segunda parte da entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff aqui para o programa Brasil de Fato, onde ela fala um pouquinho sobre a privatização da Eletrobras e os ataques do governo golpista de Michel Temer à soberania nacional.
Queria falar sobre energia. O governo quer privatizar a Eletrobras. E como é que é, com a experiência que a senhora tem na área de energia, como isso pode afetar os brasileiros?
Olha, é importante que as pessoas entendam, porque esse é um setor que tem uma certa complexidade técnica e o governo e muitas pessoas usam disso para ocultar o que de fato estão fazendo. No Brasil tem uma lei que diz o seguinte: quando uma usina tem 30 anos, ela já pagou. Quem pagou? O consumidor de energia na sua conta de luz. Quando ele paga a conta, ele está pagando algumas coisas de cada uma dessas usinas. O que, que ele está pagando? O investimento que foi feito e o que se gasta para operar e manter as usinas. Ora, o investimento que foi feito, que é o maior custo, ele, depois de 30 anos, está pago. Algumas usinas foram pagas, inclusive, duas vezes, porque tem um período de 60 anos de pagamento. Então, em 2012, nós reduzimos a tarifa de energia. Ninguém queria que se reduzisse. Ele queria que aí lucrar mais, um lucro além daquilo que está na lei. Então, nós reduzimos as tarifas de energia sob protesto de algumas pessoas que queriam que o setor, tanto o setor privado quanto o público, continuasse recebendo e a população não teria nunca acesso a essa parte que teria, por direito, por uma questão de justiça, ser voltada para ela, né? Retornada para ela.
E voltando também nesses objetivos por trás dessa privatização, o que, que você acha que esse governo golpista tem como real objetivo? É, não são só valores para cobrir esse rombo de 159 bilhões, né?
Você tem razão, não é isso só não. Eu acho que o governo golpista junta a fome com a vontade de comer, como diz o nosso povo. Por quê? Eu acho que é da ideologia dele acreditar que o Estado tem de sair de todas as atividades, mesmo aquelas que são estratégicas para um país, como é o caso do fornecimento de energia elétrica. É estratégica porque desse fornecimento depende todas as atividades econômicas e sociais desse país, né? Não funciona uma escola se não tiver luz elétrica. Não funciona um posto de saúde, um hospital. Não funciona uma indústria, não funciona uma atividade agrícola. Então, o que é que eles estão querendo? Eles são neoliberais. Um dos itens fundamentais do neoliberalismo é tirar o Estado de todas as atividades. E, notadamente, na área de energia, porque, além disso, essa área é extremamente atraente.
Presidenta, uma outra pergunta. O governo golpista do Michel Temer também tem atentado contra a soberania nacional?
Uma coisa que é terrível, que eu acho terrível, é voltar numa região do mundo em que, por mais de 140 anos, nós vivemos em paz, aceitam a entrada de exército em operações Amazônia do exército dos Estados Unidos.
Uhum.
Isso é imperdoável. Não tenho nada contra os Estados Unidos, mas não tenho nada a favor que o exército norte-americano vá para a Amazônia e num quadro de crescente antagonismo na Venezuela. Acho de uma irresponsabilidade do governo brasileiro absurda. São irresponsáveis de deixar que haja ali um conflito, porque ali não é brincadeira, ali dará guerra civil. Eles estão querendo aqui transformar a América Latina numa zona de conflito. É isso que eles estão querendo fazer. Uhum. E esse governo é irresponsável por aderir a isso. Irresponsável, esse governo ilegítimo do Temer.
Queria que você falasse um pouquinho, a gente está vivendo um momento de muita desesperança no país, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo brasileiro.
Eu acho que o povo brasileiro, ele sempre foi capaz, nas mais difíceis situações, de meio que, sabe, digerir essas forças que queriam, na verdade, ou submetê-lo, ou oprimi-lo, ou tirá-lo da decisão. Ele sempre foi lúcido o suficiente. Eu acredito que o povo brasileiro também é um povo que tem fé e que tem esperança, muita esperança. Agora, nós vamos ter também de lutar. Lutar é importante, lutar eu acho que fortalece, dá brio e dá garra nas pessoas. Acho que todos nós vamos ter de ser capazes de nos dedicar a tentar tirar o Brasil dessa encruzilhada em que ele se encontra.
É isso aí, presidenta. Temos que seguir lutando mesmo. Estamos chegando, então, ao final dessa entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff. Eu queria agradecer, então, à presidenta por disponibilizar o tempo para a gente e por essa entrevista. Muito obrigado, viu?
Olha, eu queria agradecer imensamente estar falando nesse espaço do Brasil de Fato e dizer que eu tenho grande respeito pelas lutas, principalmente do pessoal do movimento do Sem Terra. E acredito que uma das questões importantes, tanto no governo Lula como no meu, foi sermos capazes de construir um horizonte de oportunidades para aqueles que não têm, num país tão grande, acesso à terra. E principalmente aqueles que foram assentados da reforma agrária. Então, quero agradecer a oportunidade e dar um grande abraço a todos, principalmente às mulheres trabalhadoras do campo, às camponesas, às mulheres das florestas e às mulheres ribeirinhas.
Muito obrigado, viu, presidenta?
Um grande abraço.
Bom, esse foi um trecho da entrevista exclusiva que nós aqui do programa Brasil de Fato fizemos com a presidenta Dilma Rousseff. Bom, se você quiser ouvir na íntegra essa entrevista, acesse o site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br/radioagência. Nós vamos nos despedindo de mais uma edição do programa Brasil de Fato produzido em São Paulo. Mas você que está em Minas Gerais, segue na sintonia que o programa continua. E olha, se você tem alguma dúvida, sugestão, comentário, manda para a gente. Anota aí o número que você pode fazer contato aqui com a nossa redação. O DDD é 11-94503-4203. Vou repetir. DDD 11-94503-4203. Você pode escrever ou mandar áudio pelo WhatsApp. Não tem problema. Não esquece de dizer seu nome completo e a cidade. A gente quer ouvir você aqui no programa, hein? Então não deixe de enviar a mensagem.
Esta edição teve a apresentação de Anelise Moreira e José Eduardo Bernardes. Produção e roteiro, Camila Maciel. Operação de áudio, Jorge Maier e André Paroche. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Oi, Amélie, eu ouvi falar que tem aniversário na área. Brasil de Fato de Minas Gerais está fazendo 4 anos, é isso mesmo? Que notícia boa, parabéns para vocês. E diz aí pra gente, vai ter festa em Minas?
Verdade, Anne. Chegamos aos 4 anos aqui em Minas. O nosso programa de rádio é bem novinho ainda, né? Mas o jornal impresso do Brasil de Fato MG já está na edição de número 200. Toda sexta-feira, desde agosto de 2013, o jornal está nas ruas. E vai ter festa sim, viu, Anne? Festas e muitas comemorações. Aqui no programa de rádio vamos estrear um quadro novo, especial de aniversário. E vai ter mais novidade, né, Larissa?
Vai sim, Amélia. Ao longo do mês vamos divulgando por aqui as comemorações. Quem curte a nossa página do Facebook vai acompanhar de perto as novidades. Para quem ainda não conhece o nosso perfil nas redes, é só acessar facebook.com/brasildefatomg e ficar ligadinho.
E não para por aí. Nesse programa a gente está cheio de novidades. Agora você que nos acompanha fica atualizado também do que acontece nas novelas.
Então continua sintonizado com a gente que o programa Brasil de Fato, edição Minas Gerais, começa agora. Aqui nos estúdios da Rádio Favela Autêntica FM, estamos eu, Larissa Costa e Amélia Gomes.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Apesar das notícias boas, a gente também tem que falar do que está acontecendo no país, né, Larissa?
Pois é, Amélia. A gente ouviu no começo do programa que o golpista do Michel Temer quer vender a Eletrobras, a aeroportos, terminais portuários, rodovias e até fábricas brasileiras.
Esse Temer não perde tempo. Está colocando o nosso país e as nossas riquezas todas à venda. E até aqui no estado ele quer vender o patrimônio dos mineiros, viu?
Minas Gerais vai ser um dos mais afetados pela entrega dos patrimônios públicos à iniciativa privada. Ao todo, 7 empreendimentos serão vendidos ou leiloados, entre eles as usinas hidrelétricas de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande, hoje sob a administração da CEMIG.
O leilão das usinas é tema de conflitos judiciais entre sociedade civil, União e CEMIG e já foi suspenso 2 vezes. A última foi na decisão do Tribunal Regional Federal no dia 22 de agosto. 2 dias depois, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria que traz novas regras para o processo, sendo uma delas a exigência do pagamento imediato da bonificação pela outorga. Especialistas afirmam que o critério causará, na prática, a privatização das usinas.
Desde 19 de agosto, mais de 200 pessoas acampam na porta da hidrelétrica São Simão, no Triângulo Mineiro. Há uma semana, os trabalhadores também fazem vigília dentro da usina em protesto contra a privatização. Elas pedem o cancelamento imediato do leilão e exigem a redução da tarifa de energia, além da criação de um fundo social para Minas Gerais. Mas, por hora, o leilão está confirmado para dia 27 de setembro.
E aqui em Minas, parece que ninguém quer privatização, viu, Larissa? O cantor e compositor Jair Bonacina, do Movimento dos Atingidos por Barragens, escreveu até uma música para deixar bem claro o recado. Vamos ouvir?
Trabalho e do povo tira o pão. Privatizar não é solução. Precariza o trabalho e do povo tira o pão. Trabalhadores e atingidos em luta pra defender o povo brasileiro, juntando forças na organização para depois o mundo inteiro. Privatizar não é solução. Precariza o trabalho e do povo tira o pão. Privatizar não é solução. Precariza o trabalho e do povo tira o pão. Capitalismo para nós é o diabo, não tem coração, destrói tudo, é só pecado. Água e energia só para ter lucro, e o povão só para ser explorado. Privatizar não é solução, precariza o trabalho e do povo tira o pão. Privatizar não é solução, precariza o trabalho e do povo tira o pão. Nós resistimos, é com muita batalha, indo às ruas marchando com força e muita garra, chamando toda a sociedade a se juntar aos movimentos populares. Privatizar não é solução, precariza o trabalho e do povo tira o pão. Privatizar não é solução, precariza o trabalho e do povo tira o pão. As estatais são do povo brasileiro e não é dos capitais do estrangeiro. O petróleo e a energia são nossos. Também não pode ser mercadoria, são pra soberania. Privatizar não é solução, precariza o trabalho e do povo tira o pão. Privatizar não é solução, precariza o trabalho e do povo tira o pão.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
Após quase 20 anos produzindo e vivendo em um terreno que antes era improdutivo, 600 famílias correm o risco de serem despejadas. Decreto do governo estadual que garantia terra a agricultores está suspenso pela justiça. As informações na reportagem de Rafaela Dota.
Debulhar o trigo, recolher cada bago.
Pequenos agricultores da zona rural de Campo do Meio, no sul de Minas, vivem um sério impasse. Eles aguardam que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorize a desapropriação do terreno em que vivem e plantam há quase 20 anos. A área foi desapropriada pelo governo estadual em setembro de 2015, através do Decreto 365. No decreto, o governador define que a área da antiga usina Ariadnópolis e duas áreas do estado sejam destinadas à reforma agrária. No entanto, a medida está ameaçada por uma ação na justiça. O processo judicial foi aberto pelos antigos donos da propriedade, a Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo. Eles pedem a suspensão do decreto. Os principais argumentos são de que a sociedade é contrária à permanência dos agricultores na cidade e de que a usina voltará a funcionar. Silvio Neto, da Coordenação Estadual do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, contradiz as afirmações.
A usina não tem controle mais sobre nenhum palmo de terra daquele território. As estruturas da antiga usina não passam de ferro velho, a região toda se convertendo numa região de produção de café, não existe mais nem espaço para a cultura da cana naquela microrregião. A sociedade, a Câmara dos Vereadores, o bispo da região, as universidades, os sindicatos que representam diversas categorias dos trabalhadores, são favoráveis e têm clamado para a solução definitiva desse, que é um dos maiores conflitos da região sudeste do Brasil.
Segundo o movimento, os antigos donos da usina possuem uma dívida de 380 milhões de reais com o Estado, entre impostos e empréstimos, e dívidas trabalhistas com mais de 700 ex-funcionários. Para tentar resolver a situação, está prevista uma audiência de conciliação no dia 31 de agosto. Nesse dia, também acontece a reavaliação da ação ordinária de antecipação de tutela, pedida pelos donos legais da terra. Participam da audiência o MST, sindicatos, o Ministério Público e os ex-proprietários. Mesmo que o decreto seja suspenso, as famílias garantem que não vão abandonar as terras, já que produzem e vivem nela há duas décadas. De Belo Horizonte, da Rádio Agência Brasil de Fato, Rafaela Dota.
E perguntar no chão. E perguntar no chão.
Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 900 trabalhadores correm o risco de serem demitidos. Medida apresentada na Câmara Municipal propõe o fim da obrigatoriedade da presença de cobradores no transporte municipal. Mais informações com Diego Leão.
Trabalhadores do transporte público de Uberlândia estão de braços cruzados desde o último dia 23. A paralisação é em protesto contra a retirada de cobradores das linhas de ônibus. A medida, vigente desde junho, põe em risco o emprego de cerca de 900 trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Uberlândia apresentou uma proposta de alteração no projeto de lei. O sindicato afirma que a manutenção dos funcionários pode ser garantida pelo prefeito Adelmo Leão, do PP. Se aprovado, o projeto tornaria obrigatória a presença de um segundo profissional nos veículos, como forma de evitar o acúmulo de funções dos motoristas e o risco de acidentes. No entanto, procurada pela reportagem, a Prefeitura Municipal não se manifestou sobre as reivindicações até o fechamento desta matéria. De Uberlândia, da Rádio Agência Brasil de Fato, Diego Leão.
O presidente venezuelano Nicolás Maduro convocou os povos do mundo a uma grande cúpula mundial de solidariedade à Venezuela, como manifestação de repúdio às ameaças dos Estados Unidos ao país. A iniciativa pretende disputar as narrativas sobre o que acontece no país, uma vez que as grandes corporações midiáticas têm se colocado contra a soberania e o direito à autonomia da Venezuela.
No Brasil, foram registrados atos, debates e aulões públicos no Pará, Mato Grosso, Bahia, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e nas cidades paulistas de Campinas e Santos. Em Belo Horizonte, a Frente Brasil Popular organizou um debate aberto com o professor Igor Fuser, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E é um trecho desse debate que a gente traz para você agora.
As fontes de informação que a gente tem, né, dos meios midiáticos ao nosso alcance, não só brasileiros como internacionais, eles vêm apresentando uma cobertura altamente distorcida dos fatos na Venezuela. Eu digo altamente distorcida porque o que está acontecendo na cobertura midiática em relação a esse país é algo diferente da postura convencional da mídia. A mídia empresarial, burguesa, comercial, como a gente sabe, ela é um instrumento ideológico. Então, praticamente tudo que é veiculado pela mídia, sobretudo aquilo que envolve política, traz dentro de si um conteúdo ideológico. Todo conteúdo, nesses temas, enfim, vem ali permeado pelo esforço de construção de uma ideologia, de uma visão ideológica, conservadora, liberal, em relação a cada um dos assuntos que é tratado pela mídia. Mas não é disso que se trata em relação à Venezuela. Em relação à Venezuela é algo diferente, algo que a gente não precisa, é desnecessário explicar muito, porque nós vivemos isso no Brasil, nesse período do golpe, e continuamos vivendo, nesse período de golpe continuado. Se trata de uma campanha midiática. Quando a mídia decide fazer uma campanha, a sua postura muda. Uma campanha não é algo de rotina, por isso é uma campanha. Uma campanha é um esforço concentrado com um objetivo. O objetivo no Brasil nós sabemos muito bem qual é. Em relação à Venezuela, existe um objetivo também. Esse objetivo é o que está situado na própria essência do conflito venezuelano, que é um esforço de atores muito poderosos internos à Venezuela e externos à Venezuela de derrubar o governo legítimo do presidente Nicolás Maduro, derrubar esse governo por quaisquer meios, sejam meios eleitorais, seja através de golpe, seja através de uma guerra civil, seja através de uma intervenção militar externa, conforme o presidente Trump acaba de explicitar, o que já estava presente, mas faltou um presidente dos Estados Unidos dizer isso, e agora já temos. Então, o objetivo é derrubar o governo do Maduro e colocar no lugar um outro governo da oligarquia venezuelana, das classes dominantes daquele país, da burguesia venezuelana, dos banqueiros, dos proprietários de terra, sob a tutela dos Estados Unidos. Quer dizer, se isso acontecer, vai ser uma tragédia para o povo venezuelano, vai significar a reversão de todos os avanços sociais e políticos obtidos desde 1999, quando Hugo Chávez começou, né, a exercer a presidência da República, né, e mais do que isso, né, vai jogar a Venezuela numa escalada de violência, de conflito, que a gente não é capaz de calcular as dimensões disso, mas é algo terrível, né, o que deve acontecer caso esse plano seja levado adiante, né, e um processo, um retrocesso político, social e econômico que só poderá ser aplicado à base de intensa violência. Então, quer dizer, o risco que nós temos em relação à Venezuela não é simplesmente o fim de um governo progressista, mas é de instalação de um governo fascista na Venezuela, né, e de uma guerra civil que vai envolver toda a América Latina, especialmente os países vizinhos, né, que é aqui o nosso caso. Né. Então, é disso que se trata. Né. Essa campanha da mídia, ela também tem focada na Venezuela, ela também tem um outro objetivo que vai muito além da própria Venezuela. Né? A mídia conservadora, direitista, ela trabalha o tempo todo e, sobretudo, em momentos mais críticos do ponto de vista político-econômico, né? A mídia, ela procura colocar perante a opinião pública um espantalho, né? Algo sob o qual possa ser projetado toda a tensão existente nessas sociedades, todo o ódio, todas as frustrações, tudo que existe de medo, né? E com isso desviar a atenção dos verdadeiros problemas em cada um desses países e distorcer o entendimento dos próprios conflitos internos em cada um desses países. Isso acontece ao longo da história toda do século XX, esse espantalho ele só vai mudando de nome. Né? Algumas vezes era o comunismo, né? Outras vezes era Cuba, especificamente Cuba, outras vezes o terrorismo internacional, o narcotráfico, né? E agora esse espantalho é a Venezuela. Né? Qualquer coisa que a gente disser por aí, vai aparecer alguém, qualquer coisa que a gente propor, qualquer movimento, qualquer luta, alguém vai aparecer dizendo, puxa, vocês estão querendo transformar o Brasil numa Venezuela. Né? E isso está acontecendo não só no Brasil, existem análises muito sérias que a questão da Venezuela tem influenciado eleições na França, né? Enfim, agora essa última eleição, eleições na Espanha, né? Certamente os partidos de esquerda da Espanha teriam tido mais votos nas últimas eleições de que eles participaram. Toda a parte na Argentina, né? A direita mexicana o tempo todo, o candidato da esquerda no México é o favorito nas eleições e já começa, se ele ganhar vai transformar o México numa Venezuela. Então tem também esse aspecto de espantalho.
Pois é, Amélia, a gente acabou de ouvir o professor Igor Fuser criticando o posicionamento da mídia em relação à Venezuela. E ainda tem gente que acha que o povo não percebe a manipulação dessas grandes empresas de comunicação. Mas não é bem assim não, viu, Amélia?
Saímos às ruas para perguntar para as pessoas se elas acreditam fielmente no que esses jornais, programas e sites noticiam. Vamos ouvir?
O povo fala.
O povo fala?
O povo fala.
O povo fala.
Qual que é o seu nome?
Fabrícia.
Fabrícia de quê?
Candeia.
E qual que é a sua profissão?
Eu sou técnica em radiologia.
Técnica em radiologia.
Ah, sobre os meios de comunicação, eu acho que eles são eficazes para nossas vidas, porque muita coisa a gente, assim, ouve através dos meios de comunicação. A diferença é que muita gente usa de forma errada, né? Muita gente usa a rede social de forma errada, dá uma notícia de forma errada. Então, muitas das vezes, a forma é como é usado, mas eu acho que eles beneficiam a gente, sim, porque hoje, nesse mundo que a gente está, a comunicação hoje é indispensável, né? E eles auxiliam a gente na comunicação, assim, com mais pessoas, né?
Você acha que existe algum tipo de manipulação da informação, alguma distorção da informação?
Com certeza. Às vezes, nem tudo que tá lá é verdade, né? Então, a gente tem que ver e pesquisar para ver se realmente é verdade. Nem tudo que você vê na internet, você pode acreditar, que nem sempre é verdade. Então, ao mesmo tempo que ela te ajuda a saber da informação, mas ela também tem que ficar com o pé atrás.
Qual que é o seu nome?
Eric.
Eric de quê?
Silva.
Qual que é a sua profissão?
Orives.
Você acha que esses meios de comunicação grandes, eles são neutros, assim?
Não, absolutamente não, né? Eu acho que sempre há uma parcialidade, né? Sempre há uma tendência, alguma coisa, sempre há interesses, né? E é lógico que nunca sai do jeito que realmente é, né? Cada um que conta, conta do seu jeito. Eu, se eu contar a minha versão, vai ser sempre puxando pro meu lado, né? Então são grupos de interesses, qual eu não acredito fielmente nas informações, não.
E vamos falar do nosso aniversário. O Brasil de Fato MG está completando 4 anos de existência nas terras mineiras. E motivo não falta para comemorar, não é mesmo, Amélia?
Com certeza. A gente se orgulha de ser um meio de comunicação que está sempre ao lado dos mineiros. Sempre damos voz ao povo e no nosso aniversário não poderia ser diferente. Ao longo do mês, vamos reproduzir os recadinhos de aniversário para o Brasil de Fato. Se você também quiser mandar uma mensagem para a gente, já sabe. É só enviar um áudio para o número 31 98468-4731. Repetindo, 31 98468-4731. Vamos ouvir o recadinho de hoje?
Brasil de Fato, Minas Gerais. Há 4 anos, ao lado do povo mineiro.
Eu sou Bernadette Esperança, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Desejo ao Brasil de Fato que ele continue se fortalecendo cada dia mais como essa ferramenta que disputa corações e mentes do nosso povo, trazendo essa perspectiva popular, feminista, antirracista, que ele cresça, se amplie, chegue em cada cantinho dessa nossa Minas Gerais. Vida longa ao Brasil de Fato!
Tem quadro novo nas ondas do Brasil de Fato. Para você que fica com o ouvido no radinho e o olho na telona, estreia hoje no nosso programa o quadro Bafafá. Felipe Marcelino comenta tudo o que acontece no mundo das novelas.
E a gente já estreia causando, com ninguém mais, ninguém menos do que a cantora Pabllo Vittar.
Uai, Amélia, mas se Pabllo é cantora, o que ela tem a ver com a novela?
É isso que a gente vai saber agora. Diz aí, Felipe.
O mais novo fenômeno da música pop brasileira, a drag queen Pabllo Vittar, sucesso no Carnaval 2017 com hit Todo Dia, rompeu as barreiras das baladas LGBTs, onde fazia sucesso desde 2015, tomando conta das noites, das rádios, das redes e dos programas de TV.
Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor.
Seu hit KO ultrapassa mais de 120 milhões de visualizações no YouTube e o single Sua Cara, parceria com Anitta e Major Lazer, bateu vários recordes no canal de vídeos. Na última semana, ela finalizou o clipe da música Vai Passar Mal, que promete ser outro grande sucesso. Pouca gente sabe, mas Pabllo Rodrigues da Silva, hoje conhecida como a Pabllo, nasceu no Maranhão e por dificuldades econômicas de sua família, ainda adolescente, se muda para o interior de São Paulo e depois para a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Sobre o gênero por qual gosta de ser chamada, Pabllo diz que quando não está vestida de drag, se identifica como ele, pois não é transgênero, mas gay. Mas quando está montada, quer sim ser chamada pelo gênero feminino, a Pabllo. Pabllo afirmou já ter sido vítima de preconceito por ser gay afeminado. Desde a infância, por diversas vezes, sofreu bullying pela sua forma de falar, de vestir e de agir. Nas suas entrevistas, faz questão de dizer e alertar que as bis, gays afeminadas como ela, são os principais alvos das manifestações agressivas de homofobia. E é por isso que hoje se considera uma ativista contra qualquer discriminação. Embora suas músicas não tragam explicitamente situações de preconceito ou denúncias de LGBTfobia, só a sua presença, a de uma drag queen empoderada, sensual, exuberante e linda, o seu sucesso e reconhecimento pelo público já representam um avanço e tanto para a nossa sociedade. A novidade da última semana na sua carreira foi anunciada pela autora Glória Pérez no Twitter. Pabllo Vittar também vai estar em A Força do Querer. Do sucesso nas rádios e baladas, a cantora drag também vai para as telas, estreando na novela das nove. Agora é aguardar para ver. Eu sou Felipe Marcelino e sempre vou estar por aqui no programa Brasil de Fato com debates sobre o mundo das novelas. Um abraço.
E não tem como evitar, tocou esse hit e a gente já começa a cantar, não é mesmo, Amélia? Então aumenta o som que vem chegando por aqui, Pabllo Vittar com Kyo.
Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui a luna, foi que eu. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me fecha a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com você. Seu amor. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui aluna com o seu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui a luna, foi que eu. Eu me entreguei e decretei que eu. Eu me entreguei e decretei que eu.
Resenha Esportiva.
E a gente não podia terminar o programa sem falar da classificação lendária do Cruzeiro, né, Larissa? O time venceu o Grêmio por 3-2 na disputa dos pênaltis e foi direto para a Copa do Brasil. A Máfia Azul foi a loucura com o placar.
Mas, infelizmente, nem tudo é notícia boa no mundo do futebol. Em Pernambuco, a herança da Copa do Mundo é um grande elefante branco. Quem comenta é o nosso colunista de esportes, Diego Silveira.
A falta de planejamento dos clubes de futebol brasileiros e as denúncias de corrupção da Lava Jato contra as empreiteiras nacionais ainda deixam muita gente aflita com o legado da Copa de 2014. Que o digam, por exemplo, a Odebrecht e o Náutico. A construtora e administradora da Arena Pernambuco e o Clube do Recife assinaram um acordo de 30 anos para que o Timbu utilizasse o estádio. O Alvirrubro receberia R$500 mil por mês para mandar seus jogos em São Lourenço da Mata, a aproximadamente 20 quilômetros do Recife. Porém, atolada em dívidas após as denúncias da Lava Jato, a Odebrecht rompeu o acordo. O Náutico, sem receber a mensalidade, levando pouquíssimos torcedores aos jogos e afundado na zona de rebaixamento para a Série C, resolveu reativar sua casa abandonada a partir do ano que vem, no nobre bairro dos Aflitos do Recife. Ao fim e ao cabo, tudo indica que a Arena Pernambuco será o mais novo elefante branco de 2014 e que o progresso do futebol brasileiro foi apenas o sonho de um mês de inverno. De Belo Horizonte, Diego Silveira para a Resenha Esportiva.
Previsão do tempo.
Temperaturas ficam entre 11 e 28 graus em Belo Horizonte durante o final de semana. Em Contagem, temperatura cai e mínima chega a 9 graus. A máxima para o final de semana será de 28 graus. As informações são do Instituto Climatempo.
O programa de hoje fica por aqui, mas para falar com a gente, basta enviar um e-mail para radio.mg@brasildefato.com.br ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 31 98468-4731. Repetindo, 98468-4731.
Este programa teve apresentação de Amélia Gomes e Larissa Costa, com o apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Os trabalhos técnicos são de Jorge Maier e André Paroche.
Até mais!
Até o próximo programa!
Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.